Percepção que eu estou tendo nos últimos dias, nos últimos meses, posso até estar equivocado, é que é uma tentativa do senhor se desvencilhar um tanto quanto da imagem do presidente Jair Bolsonaro. A leitura está correta nesse sentido?
Não, Anderson, é porque o pessoal está querendo transformar uma eleição estadual numa eleição nacional. Eu não sou candidato a presidente da República, não, sou candidato a governador. Ninguém consegue sequer abordar nenhum tema da Paraíba. Porque todos os dias, quando você vai a uma emissora de rádio para se comunicar, para falar, as pessoas só falam em Lula e Bolsonaro. É
É
impressionante
a
como você não consegue
polarização no
abordar um
país, né?
tema. Não consegue abordar um outro tema, não consegue falar de absolutamente mais nada. Porque chegou, é ou não é? É aquela coisa do antagonismo. É preto-branco, é alto-baixo, é feio-bonito. É isso que está acontecendo na Paraíba, não sei se no resto do Brasil. Então você não consegue falar no outro tema. E eu não sou candidato a presidente da República, nem sou candidato a vice-presidente da República. A minha pretensão, se Deus abençoar, se a população sinalizar, é de ser candidato a governador. Para a gente conseguir mostrar o nosso perfil, a nossa capacidade administrativa e, com isso, naturalmente, dar a nossa contribuição no desenvolvimento da Paraíba. Tentando resolver demandas históricas, porque não tem absolutamente lógica nenhuma, né? A cada dois botijão de gás que é vendido na Paraíba, um é como se estivesse pagando ao governo do estado, porque de cada 100 leva R$ 45. É um combustível que todo mundo reclama, mas a gente sabe que a carga tributária é de tamanha proporção que é quase como se estivesse dividindo por dois, ou multiplicando por dois. Então são temas que a gente precisa abordar. O desenvolvimento da Paraíba, que agora travou em função da pandemia, porque ao invés de cuidar da saúde, foi só naquele modelo de fecha tudo, onde nem sequer as igrejas puderam se manifestar. Acabaram com culto, acabaram com missa, o restaurante não podia abrir, a atividade comercial ficou travada, e mesmo assim, com todas as dificuldades em Campinas, a gente conseguiu montar um modelo onde priorizamos essencialmente a vida, preservação da saúde, mas isso nos permitiu, com a quantidade de leitos que nós implantamos, e flexibilizar na economia. E a gente conseguir ser um município do Porto de Campina que talvez proporcionalmente mais gerou emprego no Brasil, mesmo diante da pandemia. Então, assim, a gente não consegue falar nesses outros temas, porque só pergunta Lula e Bolsonaro.
É verdade.
E as pessoas não. Será que eu preciso ainda, depois de 30 anos de vida pública, tá provando meu caráter para a população?
Prefeito, mas eu vou insistir, vou insistir. Eu vou insistir nesse tema só para ficar bem claro. Principalmente
Tá vendo aí
para.
como é? É isso que eu
Principalmente.
digo.
É, mas.
Tá vendo
mas
qual é o problema?
É, porque, é, a,
Então a gente
é a
vai
polarização. É porque é o
tenta, de
seguinte:
certa forma.
o senhor tem um apoio do presidente, é a menina dos olhos do presidente aqui na Paraíba. É exatamente isso que eu quero lhe dar a oportunidade. Qual o recado, a mensagem que você dá para o grupo de direita mais ligada ao bolsonarismo, que
Eu
escuta
vou
uma mensagem
continuar
como essa,
defendendo.
onde o senhor admite conversar com o presidente Lula, o principal adversário de Bolsonaro? Qual a
Rapaz,
mensagem que o senhor dá para essas pessoas?
conversar não é para votar. Conversar não é para votar. Primeiro, eu acho que no momento que eu me destinar, e qualquer cidadão nessa Paraíba com nível de radicalismo, que se negue a conversar com alguém que foi presidente, e que vai estar na disputa, aí é quem decide é a população. Porque se eu tivesse esse nível de intransigência, eu não conseguiria implantar os avanços e as conquistas para Campina Grande. Porque quando eu estava no PSDB, eu fui lá bater na porta de Dilma para conseguir viabilizar recursos para implantar uma obra estruturante na cidade, que depois passou para o Temer e concluiu com o Bolsonaro, que foi o Aloysio Campos, um investimento de R$ 300 milhões. Então você tem que ter essa capacidade de diálogo para ter uma visão um pouco mais para frente, uma visão um pouco mais aberta, para permitir que você possa dialogar com todo mundo, porque entre a política e a população, eu vou ficar sempre com a população. Entre conseguir recursos para a cidade e para o Estado e essa picuinha da política, eu vou ficar entre buscar recursos. E para isso a gente tem que ter humildade e saber respeitar as pessoas.
Ok.
Então, conversar, a gente conversa. Votar é muito distante, porque todo mundo sabe o meu perfil. E não é de hoje, sabe, Anderson? Eu tô lá atrás, estava no PSDB, ninguém me viu. Vai para lá, vai para cá, não. Sempre estou na mesma linha. Pode observar, que eu sempre estou naquele mesmo perfil. E vou continuar defendendo a família. né, os princípios cristãos. Isso é por vocação minha e formação de dentro da minha própria casa. Isso aí é imexível. Agora, educação vem de berço. E a minha educação me orientou de, se alguém me procurar, bater na minha porta, eu atender, conversar, receber bem. A decisão é bem diferente.
Ok. Prefeito Homero Rodrigues, obrigado pela sua participação e pela atenção aqui com a CPAD-FM. Bom dia para o senhor.
Não, meu amigo, eu que lhe agradeço. Eu agradeço o coração aí a você, a gentileza, o espaço, a oportunidade. E quando eu puder ter a chance, sempre que possível, claro, a gente vai estar sempre à disposição. Um abraço a você, que Deus abençoe todos os ouvintes e até a próxima oportunidade.
7h54 agora.
Coragem, credibilidade, com ele a gente tem a verdade. Todos ligados com Anderson Soares, a voz marcante do rádio. Bom dia.